meus queridos, estamos aqui de novo com o Hermes Podcast e dessa vez nós vamos falar de quê, Edivaldo?
Vamos falar de lanchinho, vamos falar de comidinhas.
Filmes que dão vontade de bater aquele rango, comer aquele prato gostoso.
Aquele PF maroto.
Aquele PF maroto, aquela comida sofisticada, talvez.
É, filmes que dão fome.
Ou aquela comida que não existe, mas que também...
Exatamente. Por que não?
Exatamente, vamos falar de filmes de comida, né? Que tem comida aí no seu tema principal.
Exatamente, porque você já viu um filme em que você fica com fome depois de ver ele? Porque eu fico com fome depois de ver um filme que tem comida, cara.
Eu também fico.
Cara, às vezes eu vejo propaganda e já fico com fome. Imagina um filme que fala de comida,
um filme inteiro falando de comida.
E como você
comida
pode perceber,
todo.
A gente gosta de comer, né, cara? Então, cara, o negócio é comer. Boca foi feita pra comer, entendeu?
Eu também, não é pra falar merda, não.
Então vamos lá, mas antes de começar, a gente tem que deixar uns recadinhos pra vocês.
Aquele de sempre, né, gente? Segue a gente no Instagram, se inscreve no nosso canal, dá aquele like, dá aquele dislike se você não gosta, né? Segue a gente também no Spotify, que esse vídeo aqui vai pro Spotify, esse áudio que você tá escutando, essas vozes. Fala aí, Ed, com a sua voz.
Sou eu.
É, o Ed falou ali. Essas vozes vão pro Spotify pra vocês, galera. Então faz tudo isso aí que você sempre vai estar acompanhando a gente. E a gente agradece muito você que tá acompanhando a gente.
Com certeza. Então vamos começar com um filme que eu gosto muito. Um filme que é um filme good vibes. Um filme gostoso de ver. E um filme que vai te dar muita fome, porque só tem rango bonito.
Esse filme é verdade.
É um filme que talvez muita gente não viu, sabia? Porque eu não conheço muitas pessoas que falaram assim, você já viu aquele filme? Que filme?
Chef.
Você já viu Chef?
Já vi Chef.
Eu também já vi
Chef. Muito bom.
Você já viu Chef?
Muita gente não deve ter visto esse filme, né? Porque o John Favreau, que é o diretor desse filme, ele é um cara que... Ele trabalha muito por trás das coisas, assim. Sim. Acho que muita gente não sabe que o Jon Favreau, o cara que foi o que iniciou tudo na Marvel, né? Vamos dizer.
É um dos chefões da Marvel ali, né?
É, um dos chefões da Marvel.
Marvel Disney, né?
É, ele que deu tapa na cara dos caras da Marvel lá e falou assim, meu, tem que
fazer uns filmes bons.
Essa história em quadrinho aqui não pode ficar parada, estática pra sempre aqui, né? Virar só desenho, né?
Ele dirigiu o primeiro homem de... Primeiro e segundo Homem de Ferro,
primeiro,
né?
Primeiro e segundo Homem de Ferro.
Então, assim...
Ele foi o precursor, cara... né? De tudo.
É,
né?
O cara manda muito bem. E ele também é um ator, produtor,
diretor roteirista desse filme, chefe, né?
É, o cara manda muito bem, tá.
E ele tem uma série, tem a ver com o filme, ele tem uma série na Netflix que se chama Chef também.
Eu acho que é relacionado a esse filme.
Ele vai em vários restaurantes mostrando as comidas mais básicas que tem nesse restaurante pra galera fazer em casa, né?
Exatamente. E vamos para a sinopse pra galera saber o que a gente tá fazendo, falando, né? Após uma discussão com o dono de um restaurante em que trabalha, Carl acaba sendo demitido. A briga com seu ex-chefe viraliza na internet e ele não consegue arranjar mais emprego. Ele então decide investir em um food truck, colocando à prova toda a sua criatividade e paixão pela culinária. Então, é um filme contemporâneo.
Contemporâneo, exatamente.
Porque a gente tá falando de food trucks. Food trucks é um negócio que explodiu aí no mundo inteiro nos últimos 5 anos.
É, nos últimos 5, 6 anos
nos
atrás,
Estados Unidos,
né?
Acho que foi um pouquinho mais antigo já, né? Mas...
É, acho que já existe mais tempo lá, né?
É, porque esse filme é de 2014, né?
Mas eu acho que a ideia do food truck de carregar comida ali nos Estados Unidos, acho que já tem há mais tempo, né?
Exatamente.
Ainda mais desse jeito que é no filme, né? Que é um furgãozão mesmo ali.
Sim.
Vendendo taco e vendendo as coisas que ele vende, né? Nesse
filme.
E
o food truck lá nos Estados Unidos, pelo menos, ali no filme, é uma coisa pra ser popular.
Popular,
né? Uma
exatamente.
Uma coisa de comida barata pra você pegar e comer ali mesmo na rua.
É, pra você pegar, sair andando e comendo até você chegar onde você tem que chegar. É.
Aqui no Brasil deu uma gourmetizada
isso
aí, aqui você
senta no lugar e não sei o quê.
Vou comer no food truck de sushi.
Hoje você vai sair pra onde? Ah, eu vou no food truck. É, tipo isso.
É uma premissa diferente,
É uma premissa diferente,
uma
ideia diferente. Foi desenvolvida aqui no Brasil, né?
Né? E, cara, eu gostei muito do filme. É um filme muito good vibes, divertido
good
de
vibes,
ver.
Good vibes, gostoso, leve pra você assistir,
tem,
né?
Muita comida boa,
muita
cara.
Muita comida boa.
Nossa, uma comida deliciosa que eles ficam preparando lá. Até o food truck é de taco, food truck? Eu não lembro direito.
É de taco. É umas comidas mexicanas que ele
comida
faz,
mexicana,
né? Porque na história ele traz a ex-mulher, que é mexicana, né? Que é a Sofia Vergara.
Sofia Vergara.
Que ela é colombiana, na verdade,
colombiana,
eu acho, né?
Colombiana.
Mas só que ali ela faz uma mexicana.
Sim.
Então ele acaba desenvolvendo as comidas ali naquele... Aquela... Ah, esqueci a palavra. Ali, na etnia dela, assim, mais ou menos, né? Porque acho que ele conviveu com ela há muito tempo, ele deve ter aprendido a fazer essa culinária, assim. Então ele desenvolveu esse food truck de taco, né? É.
E, cara, o filme só tem gente foda, achei gente muito,
muito
boa.
Muito boa.
Tem o Jon Favreau como Carl, tem a Scarlett Johansson como a Molly, e tem o Dustin Hoffman como o Riva, que é o dono desse restaurante que ele é demitido. E o Robert Downey Jr. como Marvin.
Não, o Marvin faz um pedacinho,
mas tem que falar, porque, cara, como ele já era da Marvel, o Jon Favreau já tinha feito há bastante tempo, né?
É tipo o Robert Downey Jr. tá te pagando uma dívida com o Jon Favreau, né?
Tipo assim, faz uma pontinha aí pra
o Jon Favreau que trouxe o Robert Downey Jr. de volta pra carreira ali, exatamente. Né? Fez ele voltar a ser
deve
quem
muito
que ele é. Deve muito pro Jon Favreau, exatamente.
E também tem a Sofia Vergara também, cara. Então,
a Sofia Vergara.
Só tem gente muito boa nesse filme. E então, se você quiser ver um filme de comida com gente bonita.
Sofia Vergara, acho que todo mundo conhece,
bonita,
né?
É esse filme, entendeu? Filmaço. E eu trouxe umas curiosidades aqui, cara. Uma curiosidade que o Jon Favreau, ele cozinhou de verdade no filme. Então, tudo que você tá vendo ali é mão na massa do cara mesmo.
É, exatamente. Ele gosta dessa parte. Por isso que ele tem até uma série. Essa série na Netflix que eu falei, né? Ele gosta de culinária. Ele tem esse amor pela culinária, né?
E ele teve aulas com o chefe Roy Choi, que mandou ele pra uma semana de ensino intensivo em culinária francesa. Onde ele aprendeu a lidar com facas e fazer molhos.
Legal.
Então, tudo que você tá vendo ali, ele teve um background ali, não foi? Tipo assim, vou atuar apenas, né?
O cara mandou... E o filme também não é só sobre comida, né? Tem a relação dele com o filho, que também é um pouco meio conturbada, assim.
Totalmente,
porque ele separou da mulher, e ele é louco pela culinária, então ele sempre tá dentro da cozinha, ele nunca teve como dar atenção pro filho. E quando ele vai pro food truck, a ex-mulher e o filho vão ajudar ele, né?
Sim,
então ele começa a ter mais essa relação,
né,
com o filho, né?
É bem legal isso.
É bem legal mesmo esse filme.
E o Roy Choi, que é o cara que deu esse intensivo pra ele, ele só concordou em treinar o Jon Favreau se ele retratasse fielmente como chefes de cozinha são, desde dobrar os guardanapos até como ele limpa a própria cozinha. Porque o Roy Choi, obviamente, sabe muito bem como é que é.
Como é viver dentro de uma cozinha, né? De um restaurante chique, né?
Difícil.
Porque... normalmente os restaurantes que são mais requintados, vamos dizer assim, nossa, dentro deve ser uma
guerra
ditadura,
ali, cara.
Vamos dizer
assim,
dentro ali. O chefe falou, você piscou errado pro chefe, ele vai lá e te corta, né?
Exatamente, sem problema nenhum,
sem
cara.
Sem problema nenhum.
Tipo assim, sai da minha cozinha.
Demitido, sai fora da minha cozinha, não quero você mais aqui.
Cara. Então, é tenso, né? Com
certeza. Tenso. Deve ser um trabalhinho tenso trabalhar numa cozinha, viu?
Com certeza. E você sabia que foi a primeira colaboração do Jon Favreau com Robert Downey Jr. fora dos Homens de Homem de Ferro?
Não sabia, não. Legal.
Os Homens de Homem de Ferro.
Os filmes de Homem de Ferro.
Exatamente. A primeira colaboração. Antes disso, eles só tinham feito Homens de Ferro. Então, tá
Homem
aí
de Ferro.
Uma curiosidade.
Um,
uma curiosidade aleatória.
Aqui nós temos curiosidades aleatórias.
Exatamente.
Né?
Você tem alguma curiosidade aí?
Não, cara. Essa aí que você falou já, da Scarlett Johansson, que fez um papel da amiga, né? Amiga colorida, né? Porque ela é a namorada do...
Às vezes dá uns beijinhos ali.
E tal. E o Robert Downey Jr., que é um cliente do restaurante que aparece lá de vez em quando.
Um filme muito bom. Eu gostei. É um filme que você vai sair, assim, com um sorriso no rosto.
Muito bom, muito bom.
E com fome. Você vai sair com fome desse filme, que
os
tem
os filmes
muito
que nós vamos trazer aqui, os três, são bem tranquilos, né? Bem pipocas,
talvez,
vamos dizer
talvez,
assim.
Talvez o segundo filme que vamos falar agora seja um pouquinho mais tenso, você não acha?
Porque ele é mais... Ele entra mais dentro desse universo da cozinha mesmo, né? De como
são
a vida do cozinheiro mesmo, né?
Exatamente. Estamos falando de Pegando Fogo,
Pegando
de 2015.
Fogo,
Pegando Fogo é um filme com o Bradley Cooper.
Bradley Cooper, exatamente.
Né? Ele interpreta o Adam Jones.
Adam Jones, Sienna Miller e Alicia Valkymer fazia o Daniel Brühl.
O Daniel Brühl faz o Tony e o Omar Sy faz o Michael.
Omar Sy é o do Lupin.
O Lupin, né? Esse cara tá nesse filme também.
Exatamente.
Tem a sinopse aí, Rafa?
A sinopse desse filme é Adam Jones, que já foi um respeitado chefe em Paris... Mas o abuso de drogas e álcool destruiu sua carreira. Depois de passar um tempo em Nova Orleans, ele tem uma nova oportunidade em Londres, quando é contratado pelo seu antigo maître para ser chefe de cozinha de um restaurante requintado. Exigente a perfeição de sua recém-formada equipe, o amargo e temperamental Jones tem uma segunda chance para realizar seu sonho de ganhar uma terceira estrela Michelin. O que seria uma estrela Michelin? Explica para os nossos
Cara, a estrela Michelin é como se fosse o Oscar dos restaurantes.
Dos cozinheiros,
cara.
Na verdade, né?
Porque se você ganha uma estrela Michelin, quer dizer que você tem um nível de excelência espetacular. Quem diria 3 estrelas Michelin? É que vai de 1 a 3, no caso,
de
1
a 3, né? Exatamente.
É, não é 5 estrelas, é só 1 a 3.
E esse então, Michelin é o mesmo Michelin do pneu?
Eu acho que não.
Eu acho que é.
Você acha que é?
É o mesmo.
Eu não sabia. É o mesmo pneu?
É o mesmo estrela, né? É o mesmo nome, é a mesma coisa.
É mesmo? Então, uhum. Se você vê uma estrela Michelin no restaurante, você sabe que tem uns pneus.
não tem nada a ver com os pneus, mas só que é a mesma empresa que
entendi.
Esse requinte aí para os restaurantes.
Que coisa aleatória, né?
Aleatória pra caramba,
pô,
né?
Cara. Mas assim, eu nunca comi em um restaurante Michelin. Dizem que tem muito lá na França, na Itália, né?
Acho que em São Paulo tem restaurante que tem Michelin só. Acho que só em São Paulo tem.
Mas deve ser absurdamente caro.
Ah,
né?
com certeza.
Porque, cara, como eu falei...
Aquelas comidas de prato que você... É um prato desse tamanho, mas comida só tem comida no meio.
É, você não vai pra comer. Você vai pra
apreciar. Exatamente.
Apreciar.
Sabores.
Tipo, degustar.
Degustar sabores.
Tipo, você vai... Antes disso, você vai bater um lanchão podrão, entendeu? Aquele x-tudo. Aquele duplo de frango com queijo e bacon. E aí você vai no restaurante
vai
Michelin, entendeu? Pra apreciar.
Apreciar uns sabores.
Os sabores da comida.
Requintada.
Então, é exatamente. Então, é... Bom, esse filme retrata muito essa pressão desses restaurantes, né? Essa coisa
exatamente.
Muito pesada que é um restaurante de elite.
E é legal, né? Eles mostram como que os avaliadores chegam, o que que eles fazem. Então você fica meio... Você, quando tá vendo o filme, você fica meio tenso, né? Quando ele... Ah, o cara chegou aí pra fazer. A cozinha inteira, tipo, trava quando você vê, assim. Sim. Todo mundo fica já... Tem que atender... Parece que não tem mais ninguém no restaurante. Só tem as duas pessoas que tá...
Exatamente.
Acabou o restaurante.
Suspende tudo.
Suspende
só o cara.
Tudo. Exatamente. Só atende os caras.
E eu gostei muito da interpretação do Bradley Cooper.
Bradley Cooper manda muito bem.
Muito bem. Ele
foi
um ótimo ator,
foi uma,
né,
surpresa,
cara,
pra mim esse filme. Eu não tinha visto ele. Eu vi recentemente. Vim pra fazer aqui. E foi uma surpresa pra mim. Porque eu achei que ele ia ser um filminho meio... balela, assim, mas não, mas é bem legal, assim, mostra o universo dos caras, mostra a ideia dele de ser um cara muito famoso, assim, na culinária e depois ter decaído e voltar, ele quer porque quer.
Porque ele é um cara bem arrogante, né?
Ele
é um personagem que você vai gostar tão facilmente, né? Porque ele sempre tá fazendo bosta, ele usa muita droga, não, né? Acho que não mostra ele usando droga, né?
Não, ele usava,
né? É o passado dele, né?
Ele
não trata as pessoas muito bem.
Eu acho que quem trabalha na cozinha, quem é chefe, deve ser um pouquinho assim, ainda mais nessas cozinhas requintadas, assim, né, cara?
Uhum,
as pessoas que trabalham, assim, tem que ter um grau de tranquilidade pra trabalhar não ter erro, porque senão você sabe que você vai tomar um esculacho, não é nem um xinguinho, você vai tomar um esculacho.
E
talvez até ser demitido. É prato voando, é carne que não tá boa voando.
Nossa.
Eu imagino que seja assim mesmo.
Também acho.
E a competitividade entre chefes, né?
Sim.
Isso que é legal que mostrou também, né?
Verdade.
Mostra a competitividade dos chefes. Eles não gostam. Um cara ganhou uma terceira estrela, ele já é inimigo mortal do outro cara.
Exatamente,
né?
Cara. Então, assim, um filmaço. Ele tem até uma ceninha de ação lá, que ele tá correndo dos caras que estão cobrando ele,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
É, mas assim, ele foca mais no personagem principal,
na cozinha mesmo.
Ali,
né?
O jeito que ele lida com essa vontade dele de criar um restaurante.
Vai vendo o desenvolvimento do personagem, né? Dele ser um cara arrogante e querer pra ele voltar, pra ele ser uma pessoa que tá ali, tá trabalhando, tá fazendo a coisa que ele ama e não precisa ter tanto peso nas costas dele,
exatamente.
Né? Por tá fazendo aquilo, né?
Cara, gosto bastante desse filme. Esse filme é antigo já, né? De 2015.
2015.
Faz
2015.
Aí 6 anos. Mas ainda assim é um filmaço. Acho que vale muito a pena ver. Eu tenho umas curiosidades aqui, Rafa.
Pode mandar.
Os atores fizeram as cenas das comidas com todos os perigos de uma cozinha real, incluindo fogões quentes e facas afiadas.
É, exatamente.
Não teve nada de... Não, vamos usar uma faquinha de plástico.
As cenas que você vê no filme que eles estão se queimando e se cortando mesmo... Aquilo aconteceu, eles se cortaram e se queimaram mesmo.
Porque eles são atores, né? Eles não estão lá pra fazer como um chefe real faria. Eles estão lá pra fazer isso, mas eles não conseguem, porque
eles
são atores.
Então eu trago uma curiosidade já em cima disso aí. Tinham cozinheiros chefes famosos mesmo, fazendo as comidas, e os atores trabalhavam só na montagem dos pratos.
Sim, sim.
Porque daí eles não tinham que mexer muito naquela parte, eles só faziam algumas cenas.
Sim.
Então, tipo, tinha Mario Batelli e Gordon Ramsay estavam trabalhando nesse filme por trás ali, fazendo as comidas pra eles preparar os pratos, né, no filme. Bem
então,
legal.
Teve bastante gente importante.
Eles tiveram aula com esses próprios cozinheiros
legal,
aí,
né? E também tinham chefes figurantes nas cozinhas. Aquela galera que fica por trás ali, que você só vê só passando por ali pra trás, eram chefes de verdade. E eles não só ficavam no, como figuração, eles botavam pressão na galera, no, no, nos atores, no caso, né?
Uhum.
Como eles são chefes de verdade, sim, eles queriam que eles sentissem como era
que
viver
é
numa cozinha.
Como ser um chefe mesmo, tomar entendeu? Um pitinho, né?
Então os caras botavam pressão em cima deles, assim, na filmagem, tá só eles lá atrás, assim, fazendo nada, entendeu? Então, você vê, tem
cara,
muitas
deve
camadas.
Cara, deve né? ser um trabalho difícil, hein?
Oxe, pelo amor
deve
de Deus.
Deve ser um trabalho difícil.
Mas é muito legal de ver, né?
Sim, é legal de ver, é bonito de ver, mas deve ser um trabalho difícil, porque, assim, mano, você deve acordar 5 da manhã e sair 2 da manhã do
tenso,
restaurante.
Né?
Tenso.
Costa travada, né?
Ou muito feliz, né, mano? Se é o sonho do cara trabalhar no restaurante, verdade. Ele vai sair muito feliz. Ele vai acordar, com certeza. Vai sim. dormir às 2, acordar às 5, feliz.
Tem gente que quer ter isso,
quer
né?
Quer ter isso, exatamente. Essa corre atrás desse
vida,
sonho,
né?
E
o filme, ele tava em produção desde 2007? Eu digitei aqui, ó, 2001, e saiu um 7 do lado aqui, ó. Eu vou falar 2007. O filme tava em produção
acho
desde...
Acho que é 2007 mesmo.
É, o filme tava em produção desde 2007 e ele ia se chamar Chefe.
Nossa!
Só que, infelizmente, o Jon Favreau já tinha feito um filme que chama Chefe, que você acabou de ouvir a gente falando.
É.
Então eles não conseguiram usar o nome. Então, olha só que doideira, cara.
É, eu achei uma aqui também que quem ia ser o diretor desse filme anteriormente, antes do... Quem pegou pra fazer esse filme? Desculpa, vou voltar aqui um pouquinho.
Ele é dirigido pelo Jon Wells.
Jon Wells, que fez Álbum de Família e A Grande Virada.
É só uns, né?
É um filme aleatório, assim. Mas quem ia fazer esse filme ia ser o David Fincher.
David Fincher, cara.
David, não tem nada a ver com o David
nada
Fincher,
a ver mesmo,
né?
Né?
E quem ia ser o ator principal ia ser o Keanu Reeves.
Nossa, que... Né? Nossa!
Então, é inimaginável você imaginar depois que você vê o filme, né?
Caramba.
Então, você fica assim...
Eu não acho que combinaria nada.
Aí ele, o David Fincher acabou declinando. Ele tinha aceitado, mas ele declinou pra fazer a rede social.
Cara, que bom.
Que
bom,
foi
cara.
Muito...
Que bom, porque eu vou falar, eu gosto muito do Keanu Reeves, mas ele é muito ruim como ator, cara. Desculpa, mas assim, ele é a mesma coisa em todos os filmes.
Keanu Reeves, é verdade.
Mas eu gosto muito dele. Eu adoro o trabalho dele. John Wick é sensacional, Matrix, amo. Mas ele é a mesma coisa.
Ele
cara.
É a mesma coisa,
então,
exatamente.
Assim, eu acho que o Bradley Cooper mandou muito bem.
Apesar que eu achar também que o Bradley Cooper é a mesma coisa em todos os filmes.
Eu acho que ele tem um pouquinho mais de alcance.
É, ele consegue ainda tirar um pouquinho, mas eu acho que ele tem a mesma jeitinho
tipo,
de falar.
Naquele...
Acho que o que ele mais saiu, assim, foi o
Nasce uma Estrela
assim,
que ele... No Nasce uma Estrela, ele deu uma...
Ele deu uma empurra, ele deu uma forçada boa, assim, na voz, ele fala meio fácil. Então ele dá uma... Ele foi bem melhor, assim, na atuação.
Sim.
Mas os outros filmes dele é o Bradley Cooper.
É o Bradley Cooper. Mas é isso aí, cara. Se vocês gostam, vocês querem ver um filme um pouco mais tenso, né, que mostra mais aquela realidade da cozinha...
É esse filme.
Pegando Fogo de 2015. Eu acho que vocês vão gostar, hein? A gente gostou bastante.
Sim, sim.
Agora vamos com, para mim,
clássico.
O melhor filme de comida
sobre
da
comida,
nossa lista
com certeza.
Aqui. E assim, de todas. Se for falar filme de comida, você vai lembrar.
Acho que é o primeiro filme que todo mundo pensa quando pensa filme
exatamente,
de comida.
Exatamente, porque se
acho que todo mundo achou que a gente ia começar com esse filme.
Ah, não, mas ele como é pra mim o melhor.
É, tem que terminar
então, tem que
com
terminar
ele,
com
né?
ele.
É
a gente tá falando de...
Ratatouille.
Ah, tinha que ser, cara. Ratatouille é sensacional.
Ratatouille de 2007,
cara.
Esse filme.
Ratatouille, pra mim, um dos melhores filmes da Disney Pixar.
Com certeza.
Cara, tem muito filme bom da Pixar, obviamente, mas Ratatouille, cara.
Ratatouille é muito brilhante.
É sensacional,
é verdade.
Cara. Ratatouille é brilhante, exatamente, cara. Ele é dirigido pelo Brad Bird, que também fez Os Incríveis.
Um e dois.
E Jen Pincava. Que eu não sei o que ele fez.
Gigante de Ferro também ele fez.
Gigante de Ferro.
Missão Impossível ele também fez.
O
dos
Brad
últimos.
Bird, você falou?
É. E também Tomorrowland, que é um filme com o George Clooney lá. Que
nossa, é ruim sim.
Chato
nossa.
Pra caralho.
E Ratatouille ganhou o Oscar de melhor animação, cara,
não.
Em 2007. 2008, no caso.
No ano seguinte, 2008. Né?
E, cara, um dos meus filmes favoritos da Pixar.
Com certeza, com certeza.
Muito gostoso
com
de
certeza.
Ver. E, cara, trata a comida de uma maneira tão romântica. Né? Uma coisa assim que vem de dentro do a paixão pela comida, pelo cozinhar, você consegue
paixão
entender.
Paixão pelos sabores, né? Ei, porque a paixão do Remy pelos sabores, ele quer sempre combinar um sabor doce com um salgado.
É quase que uma magia ali, sabe?
O
cozinhar dele é uma magia.
É, o cozinhar dele
ele
é uma magia.
Vai colocando os negócios, vai sentindo gostinho, não sei o quê, e fica ali.
Sentindo cheiro.
Nossa, mano, é muito bom,
muito
cara,
bom,
é muito
bom.
Deixa eu falar uma sinopse aqui rapidinho. O Remy é um rato que sonha em se tornar um grande chefe. Um dia, ele decide visitar o restaurante do famoso chefe Auguste Gusteau. Lá, ele conhece o ajudante Linguine, que que não tem dom nenhum para gastronomia. Os dois decidem formar uma parceria inusitada, onde Remy fica dentro do chapéu de Linguine, controlando seu corpo pelos seus cabelos enquanto cozinha. Então, na verdade, é o Remy que cozinha, não é o Linguine.
Não, não é a Linguine. Linguine é só um objeto.
Uma marionete.
É uma marionete.
É, cara. Cara, olha que ideia doida desse filme, cara. Putz, é, tinha que ser Pixar,
Pixar,
cara.
Né?
Putz, os caras viajam na maionese e é tão gostoso, né? Cara. Ah, nossa. Eu gosto, cara. Gosto demais desse filme. E, como eu tava falando, ele trata da comida de um jeito tão gostoso, né?
Sim, sim.
Você fica vendo todas as comidinhas, assim, mesmo sendo 3D, né? Sendo de mentira ali, cara. É muito bem feito, cara.
Principalmente o Ratatouille, né? Que é o prato principal ali no final, assim. Dá vontade de comer aquilo, né?
Cara, depois do Ratatouille, eu quis comer o Ratatouille.
É, exatamente.
E eu descobri que é só legumes.
É só legumes, é, legumes.
Legumes empilhados ali. Eu falei assim, cara, mas é uma delícia também.
É uma delícia, Ratatouille, é uma delícia.
Mas eu queria comer um Ratatouille, assim, feito por um chefe, pra ver como é que deve ser, né? Porque é um prato tão simples.
É um prato simples, mas é muito sofisticado,
é,
né?
Exatamente.
É um prato francês, né, o Ratatouille.
Prato
então,
francês.
E a culinária francesa é a mais sofisticada que tem no
mundo.
É, a
mais famosa do mundo, né? Você vai lá pra comer uma comida francesa.
Todo restaurante que você vai, assim, ou ele é francês ou ele é italiano. Italiano, você come macarrão.
Esse vinho francês de 1998, é cabaredeiro, gregoriano. Então, cara, é muito louco.
É bem isso mesmo.
E, cara, eu acho que... Eu coloquei aqui que é uma animação repleta de aventura, suspense e muita ação,
muita
cara.
Ação, exatamente.
É, a história, ela encanta, porque ela traz mensagens de superação, lealdade, esperança. Levando a gente a acreditar que qualquer coisa é possível quando a gente acredita. Porque, cara, é um rato.
Um rato que tem o sonho de ser cozinheiro
que
e ele vai atrás do sonho dele e
olha
ele vira
essa ideia.
Cozinheiro.
Cara, exatamente. Então, se um rato consegue ser cozinheiro, o que você não consegue ser?
Você consegue tudo.
Você consegue tudo. A gente acredita em você.
Vai atrás do seu sonho.
Exatamente. Você quer ir pra lua.
Nós estamos falando de um rato, mas você pode atrás do seu sonho.
Exatamente. Vá.
E esse filme significa isso também, viu? Não é só porque é um desenho de um rato aí, fazendo comida. Não, mas isso significa isso. Tem toda uma base por trás dele aí. Como todo filme da Pixar, né?
É, exatamente.
Todo filme da Pixar, você pode ver. Se você for ver só pra ver o filme, você vai achar que é só uma animação. Mas toda a história por trás tem uma base muito grande.
Os filmes da Pixar têm muitas camadas.
Muitas camadas, exatamente.
Né, cara, você vai interpretando uma coisa ali, outra ali. E você vai descobrindo coisas muito depois.
É.
Cara, se você tem preconceito com animações, acha que é coisa de criança... Cara,
não.
Você não sabe o que você tá perdendo. Assiste filmes da Pixar,
todos,
desde
todos,
Toy Story, assiste todos, que você não vai se arrepender.
Não vai se
arrepender
nunca.
E, cara, eu vou colocar umas curiosidades aqui, porque temos curiosidades, agora tô com curiosidades um pouco mais técnicas, porque a gente tá falando de animação, né, então tem que ter curiosidades técnicas. Ratos de estimação foram mantidos nos estúdios da Pixar para que os animadores pudessem estudar seus movimentos. Não só os movimentos como os pelos também, as articulações, o jeito que eles comem. Então, teve um estudo de campo dos animadores, né? Porque é difícil de animar ratos. Eu nunca animei um rato. Você já animou um rato?
Nunca animei nada, na verdade.
Eu também nunca animei nada.
Nunca mexi nessa parte aí, não.
Então, assim, eu acredito que deve ser difícil.
Com certeza. Então... Ainda mais filme, né? De animação, assim. É muito quadro pra fazer um movimento. Então, é sempre muito... Muito
bem
detalhe,
difícil,
né?
Exatamente.
Ainda mais filme da Pixar, né, mano? Que é sempre cheio de detalhes espetaculares, né?
O Remy, ele teve 1,5 milhão de pelos renderizados. Cara, você imagina.
Pelinho por pelinho do rato foi feito.
Pelinho por pelinho colocado ali. Cara, que loucura.
E a Pixar ela estuda muito o movimento do pelo com o vento, o movimento de tudo. Então, tudo que você vê depois nos filmes da Pixar é tudo muito detalhado, é muito estudado pra acontecer, né?
Sim,
tem matemática detalhada feita ali pra tudo acontecer do jeito que tem que acontecer mesmo, do jeito que aconteceria no mundo real.
Sim.
Então, por isso que eles estudam pra fazer um negócio muito perfeito, né?
Eles não só estudam essa parte física, como eles também foram, os animadores, foram aprender a cozinhar em um restaurante de verdade.
É, então, tem isso mesmo aqui.
Cara,
verdade.
Olha que legal, os caras não ficam só dentro ali do estúdio, no computador, eles vão...
Foram aprender a comer, deixaram várias comidas em lugares para apodrecer, para eles saberem como que é a comida podre, para eles poderem fazer esse desenho. Tiraram mais de 4.500 fotos de Paris,
para
poder desenhar Paris dentro
do... Porque em 2007 não tinha Google Street View,
então
era bem mais escasso essa questão
da
informação.
Tiraram foto de Paris inteira ali pra poder desenhar Paris com mínimos detalhes de tudo ali, né?
Que doido, né?
Do rato, do Remy.
Trampo.
Do Remy foi feito mais de... Vamos ver aqui se eu acho. Vamos ver aqui. Remy, o protagonista do filme, teve 9 modelos em argila esculpidos para testes de aparência. Isso aconteceu ainda durante o processo de desenvolvimento do personagem. Desses 9, 6 foram alternativas visuais e 3 foram para o filme.
Olha que legal.
É, então, várias coisas. A Pixar sempre estuda tudo o que for possível para deixar o filme perfeito, né?
E esse foi o primeiro filme depois que a Disney comprou a Pixar.
Foi o primeiro filme, é.
Por 7 bilhões.
Absurdo de dinheiro, né?
7 bilhões.
Bilhões. Se ganharam muito nesse filme, né?
Exatamente.
Ganharam muito de volta nesse filme.
Não precisa nem falar. Mas o... Cara, a fotografia desse filme é tão bonita, né, cara?
É bonita, é bonita.
Toda Paris de noite ali, aquela iluminação.
É Paris, né, cara? Paris, é, Paris ele tem
ser
um...
maravilhoso.
Tem aquele negócio de amor desenvolvido ali, né? Paris deu um toque de amor, de culinária, a própria culinária, tem tudo... Então, os
Paris
dois...
É romântica, né?
Paris é romântica. E a culinária ali, ele mostra isso também.
Sim.
Que a culinária é romântica ali nesse filme também, né?
Pra mim, o melhor filme de comida... Pra mim, o filme que te dá fome mesmo.
Concordo.
Você vai sair querendo comer ratatouille.
Verdade.
Né?
Não o rato.
É, não o rato.
É a comida.
É, o filme, assim, ele tem um roteiro maravilhoso, com uma história maravilhosa. O final é incrível, né?
É, o final é incrível. Não, mas a história não é a história só do rato. É a história dos personagens,
do Linguini
da cozinha,
também,
do Linguini,
que,
é.
Cara, e do próprio...
Chefe, né?
Aquele que julga lá, o crítico.
Ah, eu não lembro o nome
dele. Eu não lembro o nome dele, mas o crítico, cara, no final tem uma cena incrível que ele come o ratatouille e lembra do passado.
Lembra da infância dele, né?
Nossa, cara, é muito legal aquilo,
exatamente,
cara.
Esse filme
porque
é muito
realmente
bom.
A comida tem esse poder de te levar pra um outro lugar, em uma outra época, só pela nostalgia, pelo gosto,
é,
cara.
A comida tem esse poder, exatamente.
Então, cara, sabe quando você come a comida da sua mãe...
Um cheiro, às vezes você não precisa nem comer, só o cheiro da comida, assim, já vai fazer
você
imaginar.
E você se lembra de como você era criança,
sem
boleto pra pagar.
Cara, eu comi isso aqui quando eu tinha 2 anos,
E você lembra, cara?
Você lembra, lógico que lembra.
Que doido, né? Comida
mesmo.
Paladar é um negócio muito
paladar
doido.
É um bagulho muito louco, é verdade.
Mas é isso aí, fica aí a recomendação de 3 filmes
excelentes. Excelência, 3 filmes em pipoquinha, dá pra assistir de boa.
Sim.
Pegando Fogo deve ser o mais assim, mas também não é nada demais.
Não,
assim,
não tem nada demais.
Fazer você ficar tenso na frente da TV, não. É um filme gostoso, você vai assistir de boa.
E é justamente isso, comida é feito pra fazer a gente feliz,
exatamente.
Cara. Pra gente comer e ficar
feliz. Você comer e ficar com a barriguinha cheia.
É, cara.
Fala assim, agora eu vou assistir outro filme de comida pra mim comer mais. É isso.
Exatamente. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa lista de 3 filmes de comida. E deixa o like, deixa o dislike.
Segue a gente no nosso Instagram, que vai aparecer aqui, ó, no nosso e no Instagram do Hermes também.
E vai lá pro Spotify, se inscreva no Spotify. Se inscreve no nosso YouTube, deixa
nosso
o sininho.
Nosso YouTube, exatamente.
E é isso aí.
É isso aí, cara.
Tem mais alguma coisa? Não,
é isso.
Então é isso aí.
Muito obrigado, meu povo. É isso aí. Obrigado por assistir a gente, né?
É isso
sempre.
Aí. Semana que vem estamos aí de novo.
Valeu, meu povo. É nóis.
Falou.